pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Pastor Sebastião Neto, Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul. Quem casa, quer casa. O ditado fala assim, o dito popular. Mas eu prefiro fazer disto uma pergunta. Quem casa realmente quer casa? Eu digo não. Quem casa não quer casa. Talvez até pense que queira. Talvez até lute por uma. Na verdade, quem casa quer um lar. Nós nos casamos para ter lar. Lar é diferente de casa. A casa pode ser luxuosa, pode ser enorme, pode ser térrea, pode ser sobrado, pode ser num prédio, num apartamento, pode ser até debaixo da ponte, pode ser uma choupana, pode estar numa favela, pode ser num barco até, pode ser na beira do rio, talvez você more à beira-rio, pode ser uma palafita. Casas são diversas, indiferente do tamanho, do valor. Nem sempre dentro da casa, por mais rico ou mais pobre, existe lar. Conheci uma senhora que desejava e pedia ao seu esposo que construísse uma bela casa, e ele tinha condições. Morava num grande terreno, haviam feito uma edícula, a família, os filhos foram nascendo, foi ficando pequeno e sempre adiando o projeto da construção da casa grande. E ela começava a reclamar dizendo que uma das razões do seu casamento irmão era o fato dele não se importar em fazer-lhe e fazer para eles uma bela casa. Uma casa que coubesse os seus bens, bem os seus filhos. Até que um dia ele comprou, vendendo aquela propriedade, uma belíssima casa num bairro muito melhor. Ela estava muito alegre. Ela me convidou para visitá-la. Ela mostrou-me a casa dizendo que agora, depois deles terem se mudado para aquele lugar, o seu casamento começava a viver uma nova fase. Mostrou-me os móveis, a mesa da sala, uma mesa belíssima, e falou: escolhemos juntos todos os móveis. As coisas agora serão diferentes. Que frustrante. 6 meses depois, em cima da belíssima mesa, ela sentada com o esposo e advogados, assinava os termos da separação. Na época chamado de esquite, ainda não existia o divórcio. Aquela mulher chorava. Ela se iludiu com a casa. Ela se envolveu demais com a casa. E há muito eles tinham se esquecido do lar. A palavra lar vem de lare. Lare eram os buracos feitos nas paredes das grandes casas romanas. As paredes eram de pedras. E num dos cômodos principais, na verdade, as janelas eram para o pátio. E as paredes ficavam encostadas na rua. E ali, naquele cômodo, no cômodo maior, mais amplo, na sala, vamos dizer assim, eles escavavam um buraco na parede, colocavam na parte inferior do buraco uma valeta, uma valazinha, onde acendia um fogo. E dentro daquele buraco eles colocavam os ídolos familiares. Ali eles faziam as preces junto com a família, porque cada romano tinha o seu deus familiar, ou seus deuses, as suas divindades familiares. Eles ficavam em volta. Aquele buraco era chamado de alare, o fogo sagrado da lare, o local onde a família tinha mais intimidade. E no inverno, ficavam ali mesmo após as preces, porque o lugar era o mais aquecido da residência. Da palavra lare vem lareira e vem lar. Lar significa, portanto, um lugar sagrado, um lugar quente, aquecido, um lugar de intimidade. E é isto que todos queremos quando casamos, quando iniciamos família, ou mesmo depois, se falece alguém, ou há uma separação com os filhos, ou quando nos reunimos com mais alguém, estamos querendo um lar. Quem casa não quer casa, quem casa quer um lar. Mas assim como a casa é uma edificação, precisa ser edificada, construída, o lar também. É algo a ser edificado e construído. Alguém diz, mas você pode comprar uma casa pronta. É, mas os lares nós não compramos prontos. Os lares nós temos que construir. Lar, família, é algo a ser construído, é uma edificação. O Salmo 127 da Bíblia Sagrada, ele diz, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Para você construir o lar, para você construir bem a sua família, você precisa, assim como para construir uma casa, você precisa do engenheiro. O engenheiro da família é Deus. Foi ele quem planejou a família. A família é a primeira instituição divina. Ele a planejou, portanto, ele sabe como cada família, cada lar pode ser construído e edificado. Quando eu penso no engenheiro e quando eu penso na construção, logo me vem à mente o fato de que o engenheiro tem uma planta e para cada lar ele faz a planta. A planta para a edificação do seu lar é a Bíblia Sagrada. A planta que deve ser examinada, estudada por aqueles que vão construir. Sim, agora temos o engenheiro, temos até a planta, mas precisamos do terreno. E vamos procurar um bom terreno, de preferência num local sólido. Nos preocupamos com os alicerces, que têm que ser firmes. A Bíblia declara que Jesus Cristo é a rocha. Jesus Cristo é o alicerce para tudo que tem que ser feito nesta terra. Jesus Cristo é o alicerce da família. Você quer edificar a sua família, você precisa de Deus, o engenheiro, você precisa da planta que é a Bíblia, você precisa da rocha. Você tem que firmar os alicerces da sua casa em Jesus. Agora, é claro que a casa tem as paredes, cada parede dessa casa, cada componente deste lar tem que estar edificado particularmente em Jesus. Cada parede tem o seu, tem que estar ligada ao alicerce. Você tem que se ligar ao alicerce, o seu esposo, seus filhos, se mora mais alguém com você, a avó, o avô, quem quer que seja, para que o lar seja feliz, firme, precisa estar cada um edificado em Jesus, num compromisso pessoal com Cristo Jesus. Quando pensamos nisso também, e quando vamos construir e contratamos o engenheiro, nós também pensamos no mestre de obras. E o mestre de obras da construção do lar é o Espírito Santo de Deus. Por meio de Jesus, o Espírito Santo entra na vida daquele que com ele se compromete. E os membros da família comprometidos com Jesus têm o Espírito Santo em suas vidas. E agora tem que estar em equipe buscando esta direção. Mas, e os trabalhadores? Os operários da obra? São os membros da casa. Cada um de nós é um operário desta edificação chamada lar, chamada família, e temos que trabalhar com afinco. É uma construção que sempre estará sendo feita, porque sempre há algo a se fazer. E mesmo quando achamos que as coisas estão prontas, podemos ver que há algo a ser reformado, consertado. A casa, depois de pronta, ela sempre tem que ser conservada. Toda edificação, se não for conservada, ela vai se deteriorar. Os lares também. Alguns casais que depois de alguns anos começam a se descuidar, começam a se descuidar um do outro, famílias que passam a crescer e se descuidam uns dos outros e a casa cai. Temos que estar cuidando constantemente. Esta edificação tem que perdurar e temos que estar, portanto, sempre examinando, cuidando, vendo algo a ser consertado, juntos, em equipe. Uma andorinha só não faz verão. Alguém sozinho na família não consegue levar a família. Todos têm que estar no mesmo intento. Um, o que é mais consciente, tem que chamar os outros. Tem que buscar os outros. Ah, mas só eu que me importo com isto em casa. Ótimo, então você começa. O Evangelho, conforme diz o apóstolo Paulo, ele vem a uma pessoa para adentrar a toda a família. E ele disse a um homem que depois de ver um verdadeiro desastre e vendo o que Deus tinha feito na vida de Paulo e do seu companheiro, volta-se para ele e diz, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Paulo lhe responde, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Sim, Jesus, ele quer que toda a família esteja junto e que toda a família seja salva. Nós precisamos de famílias fortes para um mundo melhor. Nós precisamos de famílias fortes, e quem participa de uma igreja sabe que as igrejas são constituídas de famílias também. Famílias fortes fazem igrejas fortes. A igreja é a segunda instituição divina, mas a primeira é a família. Como está a sua família? Como está o seu lar? Você casou para ter um lar. Não importa se você não começou bem, se você não buscou o engenheiro, ele sempre está pronto para arrumar a obra, por pior que ela seja. Ele pode até reformar totalmente se você o busca agora. Se você já o tem, ótimo. Com ele, a casa pode ser cada vez melhor, o lar pode melhorar, a família pode melhorar. Não há família boa demais que não possa ser aperfeiçoada. Não há família ruim demais que não possa ser restaurada. Com Deus tudo é possível. Melhorar sempre e restaurar, reformar, recomeçar quando se quiser, se nele se confiar. Que Deus abençoe você e sua família. Que vocês estejam cada vez mais na direção de Deus, realmente tendo um belíssimo, formando todos um belíssimo lar. Que Deus a todos abençoe.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970. São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.